Declaro aberta a 48ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em conjunto com a 9ª reunião da Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social, da Comissão de Assuntos Sociais, da 1ª sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Audiência pública. Nos termos do requerimento número 91 de 2011, CDH, aprovado em 22/6/2011, requerimento número 1 de 2011 da CANSEP, aprovado no dia 5/4/2011, ambos de autoria de senadores e outros, com o objetivo de debater a redução da jornada de trabalho e também os encargos sobre a folha de pagamento. Nós convidamos para esse debate, representando a Força Sindical e o seu presidente, o deputado Paulo Pereira da Silva, o primeiro vice-presidente, o senhor Tadeu Moraes de Souza, já aqui conosco. Convidamos também o senhor Lourenço Ferreira do Prado, que é presidente do Fórum Sindical dos Trabalhadores, que reúne centrais e confederações, né, Lourenço? Também convidamos o representante da nova Central Sindical. Convidamos também o representante da Central Única dos Trabalhadores e também representando a ANFIP, o senhor Alvo Solon de França. Convidamos ainda o representante da CGTB, da UGT e também da CTB. Nós vamos iniciar o nosso debate aqui, a nossa conversa sobre esse tema tão importante, com a presença já na mesa do Tadeu, representando a Força Sindical, e o Lourenço representando o Fórum Sindical dos Trabalhadores. Já está conosco também, convido para a mesa, o senhor Hamilton Dias de Moura, diretor de Organização de Relações Sindicais e Institucional, aqui representando o presidente, o senhor Calixto Ramos, nova Central Sindical dos Trabalhadores. Bom, esse tema que nós vamos tratar no dia de hoje é um tema que está na pauta, com certeza, de toda a sociedade brasileira. Eu mesmo informo a todos aqui, meu amigo Hamilton, o Lourenço e o Tadeu, que ainda na quarta-feira passada eu estive em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, debatendo esse tema com os trabalhadores durante a tarde e com os empresários à noite. Debatemos tanto a questão da redução de jornada, dialogamos sobre a redução dos encargos sobre a folha de pagamento e debatemos também, que eu sei que é pauta e que bom que é pauta das centrais sindicais, a questão do fim do fator previdenciário. Eu quero dizer que aqui vocês terão toda a liberdade para falar sobre a redução dos encargos, poderão falar naturalmente, se assim entenderem, sobre o fim do fator e também essa discussão que tem toda e naturalmente sobre a redução dos encargos sobre a folha de pagamento. E eu sei das preocupações que existem, principalmente no que tange à previdência, né? Nós que lutamos tanto para que os aposentados e pensionistas tenham reajuste integral, acompanhando o valor do mínimo, que queremos acabar com o fator, nos preocupa, e naturalmente, vamos aprofundar aqui o debate, quando você reduz os encargos, principalmente sobre a questão da previdência. O mínimo, para mim, o mínimo que poderíamos aqui, e claro, o debate é que vai apontar os caminhos, é se houver algum tipo de redução, que esse percentual, via cálculo atuarial, se transfira para o faturamento e que vá para a Previdência. O que não pode é só quererem reduzir. Eu vou dar um exemplo. Se reduzissem os 20% do que hoje é pago sobre a folha para a Previdência, significa algo em torno de 100 bilhões de reais. Quem vai sustentar esse 100 bi para a Previdência? Já que sempre dizem que ela não tem condição de dar os reajustes reais para os aposentados, como vocês buscam, e eu também busco, tanto que aprovei aqui já no Congresso um projeto nesse sentido, está lá no Senado, está na Câmara dos Deputados, para garantir os aumentos reais. O ano passado nós conseguimos 80%. Foi uma luta enorme das centrais, das confederações, para que a gente aprovasse aquela proposta, e o presidente Lula na época sancionou, e o reajuste foi a inflação mais 80%, para todos os aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência. Eu só vou tomar liberdade, porque esse é um tema que vocês dominam como ninguém, um tema que eu trato muito também, porque sou autor, junto com o Inácio Arruda, da PEC, da redução de jornada de 44 para 40, que apresentamos eu e ele em 95, ainda quando éramos deputados. Somos autor, eu diria, porque embora a minha autoria, ele votou comigo, e nós aprovamos aqui o fim do fator, está na Câmara. E também quando discutimos a proposta de uma nova política salarial, que depois as centrais acordaram com o presidente Lula, e nós aprovamos agora no governo Dilma, da presidenta Dilma, aprovamos por unanimidade, da inflação mais o PIB, mas naquele período lá em 2006, 2008, nós viajamos o Brasil todo e construímos uma proposta, que essa era essa linha de vincular os benefícios e também o salário mínimo à inflação mais PIB, mas já apontávamos essa possibilidade, que sabíamos do debate que se houvesse redução de encargo sobre a folha do que tange a Previdência, nós deixamos escrito lá, está num livro chamado Política de Salário Mínimo, teria que ser transferido para o faturamento, seja 1, 2, 3%, de acordo com como fosse a realidade. Mas é com alegria que eu quero aqui destacar, eu mesmo confesso a vocês, que por inúmeras vezes, vocês que são líderes aqui do movimento, disse aqui, tanto dessa mesa como da tribuna do Senado, que eu gostaria muito de ver uma pauta mais forte do movimento sindical, e falo com tranquilidade, porque eu venho da área sindical e sou também responsável, no meu entendimento, como vocês são responsáveis pelo meu trabalho aqui dentro. Se eu for bem ou for mal, a escola foi a escola sindical. E eu tenho visto que cada vez mais as centrais, as confederações, estão se mobilizando nessa linha. Então, essa agenda unitária da classe trabalhadora, que eu recebi uma cópia hoje pela manhã ainda, diz aqui, jornada de trabalho de 40 horas sem redução de salário, fim do fator previdenciário, nova legislação para terceirização, regulamentação da Convenção 151 da OIT, que garanta a negociação coletiva também para os servidores públicos, ratificação da Convenção 158 da OIT contra demissões imotivadas, mudança na política econômica do governo com redução dos juros, indo na linha do desenvolvimento com valorização do trabalho, distribuição de renda e fortalecimento do mercado interno, reforma agrária e urbana, 10% do PIB para a educação, salário igual para o trabalho igual e combate a todas as formas de discriminação e violência. E, por fim, pela soberania nacional e a autodeterminação dos povos. Já houveram manifestações esse ano, 6 de julho, na região centro-oeste, 14 de julho, na região norte, 21 de julho, a mobilização foi na região nordeste, 28 de julho, mobilização na região sul, e eu estava no sul e acompanhei lá uma grande mobilização, inclusive em frente ao Palácio, depois foram reunidos os líderes pelo governador do estado, governador Tarso Genro. 3 de agosto, mobilização na região sudeste. Enfim, em São Paulo, vai ser no dia 3 de agosto, aí fecha, né? A expectativa é reunir mais de 100 mil pessoas com concentração a partir das 7 horas em frente ao estádio do Pacaembu. E aí vão em passeata pela Avenida Paulista até a Assembleia Legislativa na região do Parque do Ibirapuera. Então, meus cumprimentos ao movimento sindical por essas mobilizações. Nós queremos muito caminhar com vocês e temos certeza que a partir de setembro, outubro e novembro, já que agosto é a última em São Paulo, né? Setembro, outubro e novembro, nós teremos grandes mobilizações aqui no Congresso. Eu falaria aqui como informação que nós teremos no mês de outubro o Congresso Nacional da COBAP, que vai ser aqui em Goiás, né? Em Goiás vai ser um grande congresso nacional, onde vão ser convidados naturalmente todas as centrais, pelas informações que recebi, e todas as outras entidades também de aposentados e pensionistas das centrais sindicais, para a partir dali articular uma mobilização também no congresso sobre a derrubada do fator e o reajuste real para os aposentados. Quero dizer que eu já confirmei a presença, estarei em outubro em Goiás, participando dessa discussão, mostrando como é que está o quadro aqui dentro do Congresso e a importância de uma grande mobilização para que a gente consiga, até o fim do ano, ver o Congresso aprovar o fim do fator, como também essa proposta, que é o centro do debate, que é a redução de jornadas de 44 para 40 horas semanais. Está aqui conosco já o senador Ataíde, sempre presente de segunda a sexta aqui no Congresso, acompanhando todos os debates. Então, de pronto, eu vou passar a palavra agora aos nossos convidados. Nós estamos iniciando agora a nossa audiência de hoje. Mas Vossa Excelência usa a palavra no momento que entender mais adequado. Se entender que agora, para fazer a sua saudação, já com alegria que esse senador, porque eu já fiz a minha introdução aqui, até falei das minhas agendas no Sul, que foi eixo também desse tema, redução de jornada e também desonegação da folha de pagamento, como também fim do fator, reajuste real para os aposentados. E agora eu ia passar a palavra para os nossos convidados, mas Vossa Excelência tem a palavra nesse momento para a sua saudação.
Bom dia a todos. Então eu peço desculpa aos nossos convidados em pegar a palavra agora nesse momento.
Mas entrou
mas
bem.
Eu estava ouvindo o meu presidente Paim, eu tinha que vir aqui urgentemente, eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas o tema hoje desse debate, dessa audiência, ela é de uma importância, como todas que a Vossa Excelência tem feito aqui nessa casa, de uma importância magnífica, extraordinária. E eu tenho informações sobre esse tema de hoje. Por isso eu fiz questão de vir aqui e estou atrapalhando até a palavra
inicial dos nossos convidados.
A redução da carga de trabalho, já feito uma PEC pela Vossa Excelência, que é a PEC 231, eu coaduno plenamente com Vossa Excelência. Coaduno plenamente, espero estar nessa casa para ajudar a provar que é de muita valia. Eu sei os resultados que trarão a nossa economia, com mais empregos, enfim, uma série de outras vantagens que o senhor já colocou para nós. Mas, presidente Paim, quando se fala em redução, quando se fala em redução de carga tributária, previdenciária nesse país, isso me chama muito a atenção. Esse é o motivo que eu participo dessa audiência sempre e quero sempre estar por aqui. Eu quero dizer o seguinte, o sistema S, Vossa Excelência já sabe, eu estou fazendo um estudo extremamente minucioso sobre o sistema S e cheguei aos meus estudos finais do sistema S, com muita dificuldade, porque é um sistema que não tem transparência alguma, apesar de ter uma LDO que determina no seu artigo 6º, parágrafo 3º, presidente, que as empresas do sistema S terá que fazer publicar na internet os seus números, seus balanços, mas na verdade não faz. Somente o SESI foi que demonstrou no exercício de 2010 os seus números. E os seus números, presidente Paim, são monstruosos. Hoje eu começo as informações que o povo brasileiro, os empresários brasileiros precisam ter e que poucos os têm. E aí vem a nossa intenção aqui nessa casa, nessa comissão. O sistema S arrecadou em 2008 8,2 bilhões de reais. Em 2009, 9 bilhões 900 milhões de reais. 2012, 12,4 bilhões de reais, 400 milhões de reais. E para 2015, porque eu já tive informação do quadrimestre deles, do SESI, eu cheguei a um número de 15 bilhões de reais. Sem um pingo de fiscalização, presidente. Então, falando-se de redução, eu hoje protocolo nesse parlamento um PLS pedindo redução de 50% nas alíquotas do Sistema S. Só para se ter uma ideia, presidente, além desse montante enorme, quando você bota o pé dentro do Sistema S, quer seja SESC, SEC, SENAI ou qualquer um outro, um empregado ou empregador, ele não sai sem fazer um cheque ou sem deixar dinheiro. 23% da arrecadação do Sistema S hoje é de serviço prestado, sendo que ele não tem que cobrar um centavo sequer do trabalhador, do empresário, e muito menos do trabalhador. Ou seja, é uma farra do boi, e que eu pretendo, juntamente com meus pares, juntamente com o senhor, e é a intenção também do governo, a redução de 50% nessas alíquotas. Ou seja, isso já vai dar aos nossos empresários um fôlego. Vai dar um fôlego. Eu também queria dizer, mas que em cima do Sistema S, que
só
aqui...
Só para mim confirmar aqui, que eu fiquei perplexo, eu não tinha esses dados.
Esses números são reais.
15 bilhões está previsto para 2011.
Para 2011. Ou seja, são poucos ministérios hoje que têm essa locação de receita. São poucos. O Ministério, por exemplo, da Tecnologia tem em torno de 6 bilhões e pouco, ou seja, é o dobro. O TCU, que tem uma alocação de recursos de 1,4, são 10 vezes mais do que o próprio TCU. E o bom de tudo isso, o presidente Paim, é que não há fiscalização, não há transparência nenhuma. Nenhuma. Mas hoje eu começo, então, a esclarecer, a informar o povo brasileiro o que é o Sistema S, porque realmente é um ninho de guacho. Não é nem uma caixa preta, é um ninho de guacho. É onde ninguém chega. Mas eu consegui chegar, porque eu fui contador 15 anos. Então, eu estou aqui, presidente Paim, que a respeito do Sistema S, eu estou pedindo várias providências. Eu vou protocolar um requerimento à presidência do nosso parlamento, solicitando que notifique o Sistema S, o cumprimento da nossa LDO de 2008, 2009 e 2010, que é a publicação dos seus balanços na internet. Estou pedindo também que seja outro requerimento, solicitando que o TCU proceda à fiscalização periódica no sistema, que não há. E aí o dinheiro deles vão dar para tudo. Requerimento no COAF, pedindo a disponibilidade, esqueci de dizer a vossa senhoria. Só o SESI hoje tem quase 3 bi aplicado. O sistema tem quase 8 bilhões aplicado no sistema financeiro hoje. Ou seja, para que essa alíquota de 3,1 cobrada dos empresários? Por que essa alíquota de 3,1? Porque é 3,1, presidente. E eu vou pedir redução, então, hoje, e já está pronto, de 50% dessa alíquota. Mas um outro fator importante aqui, que é o fator mais importante hoje aqui, que será discutido pelos nossos nobres convidados, é a redução também das alíquotas da contribuição patronal. A contribuição patronal hoje é 20%. A contribuição patronal hoje é 20%. Além desses 20%, paga-se mais 8% de FGTS, mais 2,5% de salário e educação, e o empregado ainda paga mais 11%. A sua colocação que o senhor fez aqui há poucos minutos, a respeito da preocupação com a Previdência Social, é mais do que preocupante, salutar. Mas a Previdência Social, que eu também conheço um pouco da Previdência Social, que teve uma arrecadação, o ano passado, de 243 bilhões de reais, a Previdência Social, bem administrada, é possível sim fazer a redução dessa alíquota. E até digo mais, presidente, O nosso ministro Mantega, há poucos dias, disse o seguinte, que há espaço, sim, para redução dessa alíquota de 20% da contribuição patronal. Ele disse. E eu já estou, com um projeto pronto.
Eu quero dizer que eu ouvi também essa declaração dele.
E eu já estou com um projeto pronto, pedindo redução de 6%. 2% a cada ano. Eu devo dar entrada hoje ainda, meu presidente Paim. Se eu vou ter êxito, não sei, mas eu vou fazer. E acredito que a Previdência Social, com a sua preocupação, ela não vai sofrer. Os nossos aposentados não vão ter perda. Porque basta, eu repito, administrar direitinho. O que não pode é deixar os nossos empresários, os nossos trabalhadores, sufocados como estão.